bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Vem chegando, que mais um Deixa Que Eu Conto está começando. Sou a Samara Rosa, professora, contadora de histórias e faço bonecas negras de pano. Hoje vamos ouvir uma história muito divertida da tradição popular de um país africano, de Gana. E vou dizendo, uma princesa vai se casar. Vamos dar um pulinho na África e descobrir mais sobre casamentos africanos. Além, claro, de muita brincadeira. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil. E curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br. Estou doidinha para contar histórias de casamento para vocês. Como vocês imaginam ser essa princesa que vai se casar? Bem, eu imagino a princesa bem linda. Ela tem cabelos curtos, a pele negra, olhos castanhos, tão linda que não precisa nem de coroa. Essa é a forma que eu imagino. Mas também existem princesas com peles mais claras, princesas com cabelos longos, castanhos, loiros, princesas das mais diversas formas. E na história de hoje, a princesa que vai se casar, você pode imaginar do jeito que desejar. Mas antes, vamos encontrar um lugar bem especial aí aonde você estiver e imaginar primeiro a grande árvore de baobá. E sacudir para a história surgir. 1, 2, 3.
Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção.
O casamento da princesa. Há muito, muito tempo atrás, havia um rei que tinha uma filha muito bonita. Sim, era a menina mais bonita que o reino já tinha visto. E com o passar do tempo, ela ficava cada vez mais bela. As pessoas da aldeia estavam convencidas que era a mais bonita do mundo. Por isso, imagine quantos homens não queriam pedir ela em casamento. Mas essa beleza chamava tanto a atenção que nem imaginam quem quis se casar com a princesa. O fogo e a chuva. E um dia que a chuva estava preocupada que essa linda princesa aceitasse se casar com alguém, foi escondida dar uma olhadinha nela. E como era maravilhosa! E não perdeu a oportunidade para tentar conquistá-la. Depois que ficou na janela do quarto dela, acabou pedindo a sua mão em casamento. A princesa achou interessante. Imagine, eu não teria me casado com nenhum desses homens que apareceram por aí. Eu iria me casar com a chuva. Ela gostou da ideia. A chuva é poderosa, mas ela ficou um pouco indecisa. Neste momento que a chuva percebeu, começou a fazer graça e contar vantagens. Cara princesa, o que faz com que as plantas cresçam e as colheitas fiquem sempre maravilhosas para trazer alimento? A princesa respondia: a chuva. E quem é que traz água para que vocês tenham que beber e se lavar? A chuva. E os lagos para que fiquem cheios e ter muitos peixes? A chuva. Portanto, a princesa ficou convencida e aceitou se casar com a chuva. Mas, naquele mesmo dia, enquanto a chuva falava escondida lá com a princesa, do outro lado do palácio havia um outro pretendente que era também ninguém mais, ninguém menos do que o fogo. O rei ouviu o fogo que pediu a mão da princesa em casamento, mas ele ficou meio pensativo. Se o fogo se casar com a minha filha, qual é a vantagem? Uma princesa casada com fogo? Claro que ele percebeu que o rei estava um pouco indeciso e começou também a falar as suas vantagens. E o rei apenas respondia: quem traz as chamas para que vocês possam, durante as caçadas, iluminar a mata e nenhum bicho pegar? O fogo. Quem é que traz aquele calor e aquece vocês em noites frias? O fogo. Quem é que faz o calor na cozinha e prepara todos os alimentos? O fogo. E quem é que ilumina a casa nas noites escuras? O fogo. Desta forma, o rei se convenceu que nada melhor do que deixar a sua filha com fogo. Ele poderia sempre protegê-la. O rei então resolveu chamar a filha finalmente para anunciar a sua decisão. Prometi ao fogo que você se casará com ele. A princesa arregalou os olhos e disse: com o fogo, não! Eu prometi casar com a chuva! O rei ficou sem palavras. E agora, o que faremos? O rei teve uma grande ideia. Pediu para que o fogo e a chuva fossem visitar a princesa no mesmo horário. E quando ele recebeu, aproveitou e anunciou para todos que a princesa tinha data de casamento marcado. O fogo foi logo dizendo: o casamento é comigo! Mas a chuva também disse: não, o casamento é comigo! Aí aproveitou e lançou o desafio. A princesa vai se casar com quem vencer a corrida que eu vou organizar no dia do seu casamento. Todos estavam na expectativa. Como seria a celebração deste grande casamento? Alguns viviam naquele povoado e diziam que era impossível saber quem iria ganhar. Será o fogo? Ou será a chuva? A princesa era decidida. Ela havia prometido a sua mão em casamento para a chuva. Então, para ela, não importava o resultado. Iria cumprir com o que o coração sentia. E estava torcendo para a chuva. Finalmente, chegou o dia do casamento. E é claro, da corrida. Só que bem naquele dia, estava com muito vento. Muito vento. E o povo dizia: ah, com vento Tenho certeza que é o fogo que vai ganhar. Ele vai mais rápido. Outros diziam: Não. O vento vai trazer nuvens de chuva. E aí, ela será mais rápida. E vocês? Quem vocês acham que vai ganhar essa corrida? Todos preparados? O rei fez o sinal com as mãos e os tambores rufaram. Começou a corrida! No início, o fogo ia ganhando, porque realmente o vento ajudava a manter as chamas. E mais rápido ele ia. E ninguém conseguia acreditar. E a chuva? Não fazia esforço nenhum. Foi indo devagar, caindo uma gota aqui, outra ali. E o fogo? O fogo continuava rápido, rápido, rápido. E quando estava quase chegando, e a princesa com o coração acelerado, ouviram um trovão. Era alto e assustador aquele barulho. Parecia tarde, o fogo já estava quase na chegada. Mas foi aí que a nuvem de chuva foi exatamente em cima do fogo e desabou água. E claro, apagou. E foi assim que a chuva foi declarada vencedora desta grande corrida. A princesa ficou tão feliz que dançava embaixo da chuva que caía no ritmo de toda a percussão do povo que festejava. Daquele dia em diante, sempre que chove forte, muitos dançam debaixo da água que cai do céu. Eles dizem que fazem tudo isso porque lembram do casamento da princesa. Esse é um conto popular de Gana, livremente adaptado por mim, depois de ouvir em diversas rodas de histórias. Algumas delas também ouvi com outro título: A Princesa, o Fogo e a Chuva. Atende aí! Como é a sua relação com a chuva? Eu moro em Curitiba, muito conhecida como Chuvitiba. Mas infelizmente esse ano de 2020 não anda chovendo muito por aqui. Mas quando chove, não para mais. E tem criança que gosta de brincar na chuva, tem criança que não gosta de chuva. E para saber o que a criançada anda pensando, vamos ligar. Sim, e hoje eu vou ligar para um menino muito querido, o Ali.
Alô?
Oi, Ali, tudo bem? Aqui é Samara Rosa, contadora de histórias aqui de Curitiba.
Oi, Samara.
Ali, antes de conversar com você, já quero te contar que a nossa conversa é aberta, hein? Para mais um monte de crianças de todos os lugares do Brasil. Então, se apresente, conte a sua idade, as suas características físicas, para que possamos imaginar como você é. Ah, e não esqueça de falar a sua cidade.
Eu tenho estatura média, sou negro e tenho um black power. E moro em Ponta Grossa, no Paraná.
Que legal! Obrigada por se apresentar. Mas vamos direto ao assunto, que hoje o tema é chuva. Me diz uma coisa, como é a sua relação com a chuva? Você gosta, não gosta? Como faz aí nos dias chuvosos?
Minha relação com a chuva é muito boa. Nos dias frios, quando tá chovendo e é de noite, eu gosto de tomar um chocolate quente cremoso, é uma delícia. E em dias de calor, quando chove, quando minha mãe deixa, eu brinco na chuva.
Para dias que a chuva não para, O que você faz para se divertir? Quais são as suas brincadeiras preferidas nesses momentos?
Eu gosto de, quando está de chuvosos, eu gosto de jogar no meu celular, se não cair internet. Gosto de jogos de tabuleiro e também gosto de assistir filme com pipoca.
Ali, muito obrigado por essa conversa com a gente. Não sei se na sua cidade está precisando de chuva, mas a minha precisa. Então, muita chuva para nós. Ah, já ia me esquecendo de dar aquele recadinho. Fique em casa. Se for sair, não esquece de usar a máscara, hein?
Tchau e muito obrigado por essa conversa. E aqui choveu hoje, então não vai precisar de chuvas. Muito obrigado por essa conversa e pela oportunidade de falar alguma coisa no cotidiano. E fique em casa, usando máscara, se estiver com sintomas.
Tchau, tchau! Pulinho na África. Chuva, chuva, chuva. Quando falamos, lembramos imediatamente de água. Mas que tal chuva de manga? É, manga, aquela fruta doce e gostosa. Calma, calma, vou explicar para vocês. Um escritor chamado James Rumford passou um tempo em Chade, um país que fica no coração da África. Lá, ele observou muitas coisas e o que mais chamou a sua atenção foi a chamada chuva de manga, que foi justamente o nome do livro que ele escreveu para explicar um pouquinho do que ele via. Foi editado pela Brink Book. Mas, para entender essa chuva, precisamos saber que o Grande Saara se estende pelo norte de Chade e lá raramente chove. A savana, que é parecida com o nosso cerrado, cobre o sul, onde chove bastante no verão. No começo do ano, cai pouca chuva, o que faz com que as árvores que dão a fruta de manga, as mangueiras, comecem a florescer. E por isso, a chuva que cai faz essa transformação, chamada de chuva de manga. Dicionário africano. M. Mato. Lugar de plantas silvestres. Umbundo. N. Neném. Bebê, criança pequena. Umbundo. Q. Quindim. Doce de gema, coco e açúcar, do Kikongo. S. Sapeca. Pessoa assanhada, língua Nyung. História brinca, brinca história. E hoje ouvimos uma história da tradição oral de Gana. Que tal conhecer algumas brincadeiras desse país? Já convida quem estiver aí com você, que as duas brincadeiras são pra lá de divertidas. Para começar, vou explicar uma brincadeira de audição, que, aliás, se parece muito com uma brincadeira que eu já fiz aqui na minha cidade de Curitiba. Alguém já brincou de cobra cega ou cabra cega? Como é que você chama aí na sua cidade, hein? Será que as crianças de Amapá, Sergipe, Acre, Paraíba já brincaram? Vamos conhecer primeiro o nome da brincadeira. Imbube, imbube. É uma das palavras Zulu para leão. Imbube significa chamar o leão. E nesse jogo, as crianças estão ajudando o leão a capturar o impala. O jogo começa com todos formando um grande círculo. Dois jogadores são escolhidos, um para ser o leão e outro para ser o impala. Vamos vedar os dois, o leão e o impala, hein? Neste caso, precisamos pegar um tecido para deixar os olhos bem fechadinhos, sem ver nada. Com tudo pronto, giramos os dois escolhidos. O leão deve ficar dentro do círculo e se mover para tentar pegar o impala, que também deve se mover, mas para fugir do leão. Quando o leão se aproxima do impala, as crianças devem cantar "Embube! Embube!" mais alto e rápido. Mas se o leão se afastar, cantam mais baixo e lento. Embube, embube. E quando finalmente o leão pega, troca-se então os jogadores. Agora, vamos para a brincadeira de correr. O nome dela é Dagana, que significa jiboia. Para esse jogo começar, é preciso desenhar no chão um quadrado ou um retângulo, que será a casa da jiboia. Feito isso, deverá escolher o jogador para ficar dentro, que automaticamente se transforma na jiboia. Os outros jogadores devem ficar perto da linha da jiboia, aquele quadrado desenhado no chão. E aí que começa a ficar mais divertido. Ela tenta capturar sem sair do seu espaço. E quando consegue, coloca o outro jogador dentro com ela, que, claro, se transforma em jiboia. Mas aí devem ficar de mãos dadas. E usando apenas a mão livre, devem tentar pegar os outros jogadores. E é claro, ganha o último que não foi pego pela grande jiboia. Gostaram desse episódio? Eu adorei! Mas chegamos ao fim. Mas não fica triste não, depois eu volto. Que tal mandar uma cartinha, uma foto do que fizemos hoje? É só enviar para deixaqueuconto@unicef.org. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil, e curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. A criação, narração e roteirização desse episódio foi feita por mim, Samara Rosa. A edição e sonorização pelo querido Fernando Sazaki Cavalaro. Tivemos a participação de Alexandre Daldi, no quadro Atende Aí. Abraços e até a próxima! Thank you.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.